Um Pulo em Paris. Toda sexta-feira, a gente aqui no Estúdio CBN, você aí também, nosso ouvinte, dá um pulo em Paris para falar com jornalistas da Rádio França Internacional. Hoje, temos o prazer de receber, de conversar com Daniela Franco. Dani, bem-vindo e boa tarde para você.
Olá, Fernando Andrade, Leandro Correia, bonjour para vocês e para todos os ouvintes da CBN. Um prazer receber esse convite para participar do Pulo em Paris.
Nós quem agradecemos. Bom, temos que falar sobre as eleições. Essa é uma sexta-feira atípica aí na França. É o último dia de campanha antes da eleição. É no domingo, primeiro turno. Como a gente falou nos programas anteriores, a disputa está acirrada entre o presidente Emmanuel Macron, que tenta se reeleger, e a líder da extrema-direita francesa, Madame Marine Le Pen. E tem também uma expectativa grande de uma abstenção recorde. Já é meio tradicional, histórico aí na França. Como é que está o clima nesse último dia de campanha por aí, Dani?
Suspense é grande aqui para essa que vem sendo classificada como a eleição mais incerta dos últimos tempos. Tem muitos fatores que criam esse clima por aqui. O primeiro fator é esse fenômeno que a gente vem acompanhando no mundo inteiro, né, de um cansaço geral dos eleitores com a política e com os políticos. Isso não é diferente aqui na França. Além disso, a liderança nas pesquisas de intenção de voto do presidente francês Emmanuel Macron e da candidata da extrema-direita Marine Le Pen, do Partido Reunião Nacional, repetem aquele cenário da última eleição de 2017. Isso dá a sensação para os eleitores de mais do mesmo. De fato, nesses cinco anos, a classe política francesa se renovou muito pouco. O único candidato novato nessa campanha foi o polemista Éric Zemmour, jornalista, escritor, comentarista aqui da TV francesa. A gente falou várias vezes dele aqui no Pulo. Ele é da mesma linha ideológica da Marine Le Pen, mas ainda mais radical, famoso aí por fazer afirmações racistas, xenófobas, acusado de assédio sexual por ex-colegas de trabalho, uma personalidade muito polêmica. Bom, o Zemmour tinha despontado nas pesquisas no começo da campanha, mas ele perdeu fôlego e intenção de votos nas últimas semanas por causa da guerra na Ucrânia. Antes da guerra começar, ele disse que tinha certeza que a invasão russa na Ucrânia não iria ocorrer e a oposição desenterrou aí várias afirmações do Zemmour nos últimos anos, elogiando o governo russo e o presidente russo Vladimir Putin. Isso pegou muito mal para ele. Agora, quem tem a imagem também prejudicada aqui diante dos eleitores é o presidente Emmanuel Macron. Não só por causa das tentativas aí que ele fez de conversar com o Putin e que fracassaram, mas porque no final desses 5 anos de mandato, ele não conseguiu se desvencilhar dessa imagem do presidente dos ricos, principalmente porque ele cancelou aquele imposto sobre a fortuna que taxava aí as grandes fortunas da França. E, claro, por outros motivos, a crise dos coletes amarelos, a violência policial durante as manifestações, as contradições das medidas durante a pandemia, a queda do poder aquisitivo da população francesa mais desfavorecida nos últimos anos e por aí vai. E tudo isso para dizer, Fernando e Leandro, que o cenário hoje é o seguinte: Macron tem 27% das intenções de voto, segundo a pesquisa que saiu agora à tarde do Instituto Harris Interactive, e a Marine Le Pen está com 24%, ou seja, está muito apertado. Para vocês terem uma ideia, em terceira posição chegou o candidato da esquerda radical, mas um pouco distante aí do Macron e da Le Pen, o Jean-Luc Mélenchon, do Partido França Insubmissa, que hoje tem 18% das intenções de voto. Fernando e Leandro.
O Mélenchon é do espectro esquerdo, da esquerda.
Exatamente, ele é da esquerda, mas é da esquerda radical, que a gente chama aqui, né? Ele é um pouco mais à esquerda do que à esquerda.
Perfeito. E ainda tem muita gente indecisa, né, Daniela?
Exatamente. Segundo uma pesquisa divulgada ontem, cerca de 32% dos eleitores franceses ainda não sabem em quem que eles vão votar. A gente sente, inclusive, isso conversando com os amigos, com os colegas de trabalho. A gente ouve essa conversa nas ruas. Tem essa dúvida muito forte e esse desgosto de muitos eleitores com esse segundo turno que está praticamente certo entre o presidente Macron e a candidata da extrema-direita Marine Le Pen. Isso significa que muita gente que não gosta ou do Macron, ou que não gosta da Le Pen, ou que não gosta de nenhum dos dois, vai ter que escolher entre um e outro no final do mês, dia 24 de abril, quando ocorre o segundo turno. E esse sentimento, claro, vai ter consequência nas urnas. A previsão é que a gente tenha uma abstenção recorde no domingo. Alguns institutos de pesquisa já falam aí em 30% de abstenção, algo que jamais foi visto em um primeiro turno de eleição presidencial aqui na França. Fernando e Leandro.
Bom, a gente lembra aqui que o voto não é obrigatório na França, como é aqui no Brasil. Aliás, tem alguma consequência para quem deixa de votar aí na França?
Fernando, eu sei que essa informação já foi dada em outras edições do Pulo em Paris, mas não custa repetir e lembrar para os ouvintes, né, que o voto aqui na França, como você disse, não é obrigatório. Diferente aí do Brasil, onde o eleitor, né, dos 18 aos 70 anos que não vota tem que pagar uma multa, corre o risco de ter o título cancelado, se não justificar o voto em 3 eleições seguidas. E para responder a sua pergunta, aqui na França não tem absolutamente nenhuma consequência direta, pessoal, para quem não vai votar. É muito curioso. A impressão que a gente tem é que as autoridades estão praticamente implorando para as pessoas irem votar. A carteira de eleitor chega automaticamente nas nossas caixinhas de correio, os programas de todos os candidatos também. E como o voto aqui é em papel, os papeizinhos com os nomes dos candidatos que a gente vai colocar dentro de um envelope lá no dia da votação e depois estar na urna, também chegam pelo correio. Isso significa que quem vai votar já pode até levar o voto pronto de casa. E já que a gente está falando de curiosidade, outra particularidade aqui na França que me chamava muito a atenção no começo, quando eu vim morar aqui, é o voto por procuração. Se o eleitor, por algum motivo, estiver ausente ou não puder votar no dia da eleição, ele pode fazer uma procuração para que um outro eleitor, geralmente uma pessoa de confiança, da família, um amigo, possa então votar no lugar dele, Fernando e Leandro.
E como é que os franceses lidam com as pesquisas de intenção de voto, hein? Porque aqui no Brasil tem muita gente, especialmente quando o candidato da preferência está atrás, fala, mas ninguém acredita nesse instituto de pesquisa, né? Pesquisa não vale nada, é tudo fake news. Como é que é aí na França?
Tem um trauma muito grande aqui na França em relação às pesquisas de intenção de voto. Se vocês conversarem com qualquer francês, francesa, que já podia votar, que era maior de idade lá no início dos anos 2000, ou que talvez era um pouco mais jovem, mas já se interessava aí por política, a pessoa vai falar para vocês do acidente, como eles classificam aqui o que aconteceu na eleição presidencial de 2002. Em abril de 2002, lá na reta final da campanha, antes do primeiro turno, absolutamente todas as pesquisas de intenção de voto apontavam que o então presidente Jacques Chirac e o candidato socialista Lionel Jospin iriam tranquilamente para o segundo turno. Ambos tinham cerca aí de 18, 19% de intenções de voto. E o que aconteceu é que muitos eleitores acreditavam que esse resultado estava certo e eles não foram votar. E é dessa eleição, aliás, que data aí o recorde de abstenção de um primeiro turno aqui da França, que é 28,4%. E aí o que aconteceu é que Jospin, da esquerda socialista, registrou um resultado abaixo do esperado e quem passou para o segundo turno foi o candidato da extrema-direita, Jean-Marie Le Pen, que é o pai, inclusive, da Marine Le Pen, e o Chirac, em seguida, se reelegeu, então, no segundo turno. O Jospin ficou tão decepcionado com essa atitude dos eleitores e com o resultado que ele resolveu, inclusive, se retirar definitivamente da vida política.
Tem uma discussão aí sobre o voto útil?
Tem, sim. O que vários analistas políticos estão dizendo aqui é que o voto útil pode influenciar no resultado da eleição presidencial. E tem principalmente dois candidatos apelando aí para o voto útil e tentando convencer os eleitores a não votar por convicção, mas por orientação ideológica. A gente vem observando que essa estratégia tem trazido resultados principalmente para o candidato da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon, do Partido França Insubmissa, porque a esquerda teve muita dificuldade de mobilizar o eleitorado nessa campanha. E os eleitores mais progressistas estão, de fato, completamente divididos entre o Mélenchon, o ecologista Yannick Jadot, que tem 5% das intenções de voto, o comunista Fabien Roussel, que tem 3%, a socialista Anne Hidalgo, 2%, e outros dois candidatos lá no finalzinho, Nathalie Arthaud, do Partido Luta Operária, com 1%, e o anticapitalista Philippe Poutou, também 1%. E o Mélenchon, que algumas semanas estava lá no quarto, quinto lugar, começou a pedir para os eleitores de esquerda que iam votar nesses outros candidatos, que não têm nenhuma chance de vitória, para votarem nele. E daí muita gente da esquerda desistiu de votar nesses candidatos, principalmente no candidato ecologista e na candidata socialista, e o Mélenchon foi subindo. Hoje ele está em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, com 18%. E quem também recorre a essa estratégia do voto útil é a candidata da extrema-direita Marine Le Pen, que aparece, como a gente falou, em segundo lugar nas pesquisas e que está cada vez mais próxima do Macron. Ela faz esse mesmo apelo em prol do voto útil, mas principalmente para os eleitores do Eric Zemmour, que é aquele candidato que a gente falou há pouco, de extrema-direita mais radical ainda que a Le Pen. O Zemmour hoje tem 8,5% das intenções de voto, e os analistas aqui estão dizendo que se de fato a Marine Le Pen conseguir convencer uma parte dos eleitores do Zemmour a votarem nela, ela pode até mesmo chegar em primeiro lugar aí no primeiro turno das eleições, desbancando Macron, já que tem apenas 4 pontos de diferença entre eles. Agora, a briga não vai ser menos quente no segundo turno. Fernando e Leandro, tem pesquisa mostrando Macron com 52% das intenções de voto e a Marine Le Pen com 48%. Realmente a disputa entre os dois está muito acirrada, mas até lá muita água vai rolar, Fernando e Leandro.
Eu me lembrei de uma pesquisa que a gente falou aqui há um mês, mais ou menos, um pouco depois do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, e a diferença entre os dois, entre Le Pen e Macron, era de 16 pontos. Olha o quanto mudou. E o Macron demorou para começar a fazer campanha, estava mais preocupado em fazer ali um meio de campo entre Putin, para tentar mostrar mais trabalho frente à guerra, e deixou de fazer campanha. Quando é que foi o primeiro comício dele?
O primeiro comício dele oficialmente foi na semana passada. Ele, além de demorar para fazer os comícios, ele também se recusou a participar dos debates, se recusou a fazer aparições na televisão. Então, realmente, ele achava que ele estava garantido aí, né, nessa reta final. E o que a gente está vendo é justamente o contrário, né? A Marine Le Pen conseguindo aí se aproximar cada vez mais dele. E essa expectativa aí que ela consiga, talvez, até no primeiro turno, chegar em primeiro lugar, Fernando.
Essa seria uma grande virada. Bom, o resultado deve sair no domingo mesmo, no horário aqui do Brasil, ali umas 8h30 da noite, mais ou menos, é isso?
É por aí, Fernando. O resultado sai no domingo mesmo, os primeiros resultados, né? E o resultado final a gente deve ter, com certeza, na segunda-feira.
Tá certo. Bom trabalho para você aí, Dani. Até a próxima.